A Guiné-Bissau está determinada em pesar mais no turismo da África Ocidental como destino de autenticidade. O ministro do setor, Vicente Fernandes, esteve em deslocação esta semana a Paris para promover as potencialidades do país, como contou à RFI.
Estou aqui na qualidade de representação do meu governo para participar nesta montra, que é a Feira de Turismo de Paris, tendente à semelhança de outras participações feitas noutros fóruns para divulgar, promover aquilo que é para nós a fina flor da Guiné-Bissau, que é o turismo, que é uma componente que todos os países do mundo civilizado, os países mais desenvolvidos têm lançado expedientes e todo um apoio tendente a que de facto possa contribuir para a economia nacional, e a Guiné-Bissau não pode passar ao lado. É nessa medida que entendemos que era importante estarmos nesta montra para podermos divulgar e promover aquilo que são as nossas potencialidades turísticas. A Guiné-Bissau, um país que dista a pouco mais ou menos 3 horas e meia do centro do mundo, ou seja, da Europa, um país que, pelas suas condições naturais, climatéricas, apresenta condições apetecíveis para se tornar uma rota turística, é um país cujas riquezas naturais são invejáveis e inqualificáveis. Portanto, só temos que pô-los nas montras, tendente a que possamos tirar aos dividendos, contribuindo para o aumento da economia e para o desenvolvimento, nomeadamente para a criação de emprego e combate à pobreza.
Um turismo, portanto, assente na autenticidade, também capitalizar, nomeadamente, as mais de 80 ilhas, os 8 rios, não é? Que atravessam o território. Durante muito tempo, efetivamente, tinha essa noção de que a grande aposta eram mesmo as ilhas do Bisagós, que são também reserva da biosfera. É mesmo assim? Está-se a fazer outras coisas, a apostar noutras áreas?
Não, essencialmente o turismo da Guiné-Bissau tem que apostar na autenticidade, ou seja, temos que dar oferta turística aquilo que os outros não têm. Temos que fazer outros atos apelativos tendente a que possa apresentar-se outras condições diferenciadas que não só aquele turismo de massa, aquele turismo que de certa forma é cópia daquilo que se faz nas outras latitudes turísticas. Ora, a Guiné-Bissau, como se referiu, além da parte continental, tem a parte insular. E nessa parte insular temos as 88 ilhas magníficas, majestosas, aquilo que nós costumamos apelidar como o último paraíso do mundo, onde tem a biodiversidade, onde tem praias, onde tem,
Espécies
digamos,
preservadas, não só
exato,
tartarugas, mas também.
obviamente, tartarugas, hipopótamos, ímpares no mundo, hipopótamos que confluem na água doce e água salgada. Portanto, temos um conjunto de situações apelativas tendente a torná-lo um destino turístico preferencial. Ou seja, vamos potenciar aquilo que é a natureza, vamos apostar na biodiversidade, vamos criar condições a que, de facto, a Guiné-Bissau possa apresentar a sua autenticidade. Vamos lá ver, a Guiné-Bissau, diferentemente de outros países, não se resume pura e simplesmente a um turismo de sol e mar. Nós podemos explorar turismos de negócio, turismo religioso, turismo étnico-cultural e mesmo turismo no quadro daquilo que é o comum, que é explorável na parte ocidental da África, que é sol e mar. Portanto, temos magníficas praias, temos uma natureza propícia, tendente a acomodar, a dar, digamos, regalo àqueles que procuram um turismo diferenciado das outras ofertas turísticas. E temos, acima de tudo, aquilo que constitui talvez a maior riqueza de todas as vertentes turísticas, que é um povo. Temos um povo acolhedor, temos um povo muito afável e, acima de tudo, um povo simpático. Saber receber é importante para ser o cardápio para que se possa fazer o ato apelativo. Portanto, nessa medida, temos lançado de mão alguns expedientes, nomeadamente jurídico-legais. Estamos a requalificar todo o quadro normativo, nomeadamente a classificação das unidades hoteleiras. O plano diretor de turismo está na foz para ser aprovado. Lançamos algumas iniciativas, nomeadamente no quadro da Direção-Geral de Promoção e Investimentos Turísticos, que é a voz do turismo, para se fazer ouvir todos os atores intervenientes nesse setor,
Há
desde os
dois novos
estudantes.
hotéis em construção.
Sim, graças a Deus, nesse quadro, aqui na Guiné-Bissau,
Na capital, quer
deu um
dizer.
impulso enorme, porque num só ano construiu-se três grandes hotéis que poderá albergar o número suficiente de turistas que possam nos visitar. Portanto, há investimentos que estão na forja, há investimentos que estão a ser idealizados, projetados, inclusive na parte insular, fazer resorts, à semelhança de outros países. Isto poderá contribuir sobremaneira para poder envolver também a população local, que é muito importante, não é?
Há também a aposta nos suportes vídeo, nos suportes audiovisuais, não é? Da promoção do país, não é? Tem, de facto, ido por aí, não é?
Temos feito isso, inclusive os técnicos que se participaram, estão aqui nesta Feira de Turismo de Paris, trouxeram um amálgama de informações, vídeos, enfim, todo um conjunto de material publicitário, a guia turística que nós ofertamos a todas as pessoas que agraciaram-nos com a sua visita e perguntas, questões que nos puseram, tendendo-se a lhes informar a potencialidade turística da Guiné-Bissau, aquilo que pode ser amanhã, quando digo amanhã, um futuro muito próximo, o grande destino turístico da África. como, pelas razões que eu lhe disse, a proximidade com o mundo, com o centro do mundo turístico, isto para permitir aqui na Guiné-Bissau seja muito mais visível e que possa ter condições a que esta parte, este segmento, setor governativo possa trazer mais riqueza.
Se falarmos um pouco da sub-região da África Ocidental, imagino que os pesos pesados no turismo continuem a ser o Senegal, o vizinho Senegal, não só a região da Casamansa, mas também Sali, Dakar, Cabo Verde. Qual é o valor acrescentado da Guiné-Bissau em relação a estes vizinhos, porventura concorrentes ou complementares?
A nossa oferta pode ter alguma semelhança em algumas vertentes, mas obviamente que temos muito mais potencialidades turísticas com os países que acabou de citar. Cabo Verde, que é um país irmão, tem algum déficit em termos daquilo que é dádiva da natureza, como é óbvio, né? Mas tem sabido tirar dividendos aquilo que Deus lhes deu e tem constituído talvez um polo muito interessante e apelativo para o mundo europeu, nomeadamente italianos, portugueses, e tem contribuído sobremaneira para o desenvolvimento de Cabo Verde, que nós louvamos e vamos beber a experiência. Estive lá em 2015, pude apreciar e aprender com toda a experiência levada a cabo pelo governo cabo-verdiano e nesse aspecto só temos que elogiar e felicitar. No que toca ao Senegal, é um país vizinho, mas também, como sabe, a própria natureza não é o homem que o faz, pode transformá-lo, mas não é o homem que o faz. Mais uma vez nos distanciamos de Senegal, porque é um país de grande dimensão, mas não tem as potencialidades turísticas, obviamente, comparáveis com a Guiné-Bissau. O que nós temos de fazer é tirar partido da experiência desses países que nos são próximos, países irmãos e amigos, mas, acima de tudo, ter em mente que nós temos a possibilidade de capitalizar mais dividendos em termos de criação de economia, de riqueza para o país, porque, na verdade, a Guiné-Bissau é um país sui generis. É o último destino para isso na Terra. Porquê? Porque, pelas condições que eu lhe disse, climatéricas, são excepcionais, o clima, a natureza, que nos é favorável. O que aconteceu foi que, durante uns anos, foi tido sempre como parente pobre, digamos, o patinho feio, no qual nunca se deu a importância capital. E hoje vemos que as grandes economias do mundo, quase todas elas gravitam em termos do turismo. Estou aqui em Paris e vejo que os hotéis são super lotados. Eu mesmo, tentando procurar os hotéis, tive uma dificuldade imensa. Quer dizer que este setor de desenvolvimento económico, de uma economia sustentável, uma economia capaz de gerar riqueza e criar emprego e combater a pobreza, ela tem que ser potenciada no nosso país. E porque temos condições, temos as qualidades que a natureza nos ofertou, que Deus nos deu, temos é que saber, talvez, dar-lhe um outro tratamento diferenciado, transformá-lo não no patinho feio, mas no patinho bonito, ou seja, dar maior atenção, porque havia só um enquadramento documental que era no quadro de plano estratégico operacional, liderado pelo engenheiro Domingos Simões Pereira, que continha todos os atos apelativos, tendendo a que, de facto, o turismo pudesse ser o grande fator de desenvolvimento económico da Guiné-Bissau. Eu digo isso com toda a propriedade, porque eu sei que cedo ou tarde será o polo de desenvolvimento económico da Guiné-Bissau.
Mas para isso são necessárias acessibilidades, porventura também facilitar os atos administrativos, como a obtenção de vistos de turismo ou a isenção de vistos. Em que medida é que, por exemplo, isso está a ser equacionado? É complicado ir a qualquer ilha do arquipélago dos Bijagós por não haver ligações marítimas regulares? A rede viária é deficiente também, não é? Como fazer face a esses desafios todos?
Temos a consciência que, de facto, para uma boa promoção do turismo, desenvolvimento sustentável, é necessário que seja arquitetado um conjunto de factos colaterais à margem daquilo que são os projetos das organizações, todo o traço projetado tendente a que se possa legitimar, ou seja, dar uma corporização legal dessa atividade. Mas também temos a necessidade e temos consciência de que é preciso criar condições, criações de acessibilidade, os meios de transporte, tendente a facilitar, acomodar e a dar maior conforto aos turistas. Na verdade, houve uma melhoria substancial. Veja, as rotas de tráfego aéreo aumentou, temos 4, 5 companhias que agora já aterram na Guiné-Bissau, o que permite maior flexibilidade de fluxo de movimentação de turistas. Está-se a criar condições para que haja também transporte marítimo. Já há uma companhia portuguesa que faz transportes marítimos, tanto de diversas ilhas. Vamos criar e potenciar a vinda de mais operadores turísticos, nomeadamente na área de transportes, tendente a que possa criar meios de movimento de circulação de pessoas, tendente a que, de facto, possam desfrutar daquilo que até agora é inacessível por essas dificuldades que impôs. Tem havido, de facto, uma abertura total da parte do Governo, apoiando e liberalizando esse setor, facilitando, indo ao ponto de acompanhar, nas fases iniciais dos projetos, alguns operadores económicos, como eu citei há bocadinho, que estão dispostos a investir nas ilhas dos Bijagós, com concessão de terrenos a longo prazo, tendente a que possam criar investimentos sustentáveis e esses investimentos possam, talvez, sejam mais apelativas para o cidadão comum, como também para o investidor que procura o nosso país para ter algum dividendo económico ou financeiro. Há facilidades que estão sendo dadas, há acompanhamentos que estão sendo promovidos pelo próprio governo. Eu, em especial, como ministro, tenho dado corpo a este tipo de ideias, ou seja, acompanhar par e passo tudo que sejam projetos tendentes a que sejam execuíveis, que possam trazer alguma mais-valia à economia da Guiné-Bissau. É obviamente que há alguns saltos por caminho, há alguma dificuldade, mas são dificuldades que emanentes de um país a emergir como a Guiné-Bissau, mas que tentará, com todo esforço, a curto e médio prazo, tentar criar condições para que isso sejam ultrapassáveis.
O Sr. Ministro está em França. Que olhar é que se pode ter acerca, efetivamente, dos hábitos dos franceses em relação ao turismo na Guiné-Bissau? Muitos deles vinham até da Casamansa, rumo à Guiné-Bissau e às Ilhas dos Bijagós, interessados muito pela caça, pela pesca. É também essa área que, neste momento, está a ver em relação aos hábitos turísticos dos franceses? Pretende abrir-se a outras áreas? Como é que vê isso?
Não, vemos com bons olhos a vinda, a procura deste mercado pelos franceses. Temos experiências de investimentos feitos e que existem, ainda estão investimentos de grande qualidade, como a Ponta Chaca. Ponta Chaca, digo, é um dos investimentos feitos nas ilhas, mas há outros investimentos feitos de cidadãos franceses que têm acolhido muito bem os turistas que vêm destas latitudes. É óbvio que, pela proximidade que o Senegal tem com a França, a desova, de certa forma, desses mesmos turistas do Senegal, acaba por ser ato apelativo para fazer o prolongamento para a Guiné-Bissau. E neste quadro tem sido, talvez, a população europeia que mais deambula, que mais visita as paragens turísticas das Ilhas Bijagós. Mas está-se a inverter esta mesma posição maioritária, porque tem-se constatado que nos últimos anos os portugueses também têm se deslocado à Guiné-Bissau, têm procurado fazer investimentos, têm inclusive até criado condições tendentes a que alguns grupos económicos, que não vale a pena citar o nome, se preparem para instalarem e construírem grandes unidades hoteleiras. Portanto, vemos com bons olhos esta permanente ida dos franceses à Guiné-Bissau, com uma potencialidade cada vez mais acrescida numérica e também com investimentos também que estão a crescer. Mas também fazemos apelo a que as outras nacionalidades que não são a francesa possam percorrer e ver aquilo que são as grandes potencialidades turísticas, que por certo com a primeira ida, a segunda far-se-á, a terceira far-se-á e torna-se algo milagroso a ligação afetiva com a terra-mãe que é a Guiné-Bissau depois da primeira visita.
Eu vou-vos falar daquela cidade que outrora já foi um lugar de esplendor, que apesar de abandono esquecida no tempo, ainda mantém o seu encanto. Minha terra é bonita, tem a beleza natural, paisagens lindas, paraíso sem igual. Nossa terra é bonita, tem praias maravilhosas, mulheres lindas, faz dela mais desejada. Mulama, eu falo de ti, paraíso que me viu crescer e agora te vejo padecer. Mulama, eu falo de ti, paraíso que me viu crescer e agora te vejo escurecer.
Falávamos já das ilhas Bijagós, mas não só. Porquê é que Bulama, por exemplo, nunca descolou, apesar de tudo o cachê histórico, arquitetónico? Há cantores guineenses que se continuam a desolar do estado de abandono em que está a Bulama, que já foi a capital, cachê também o terá sido, cachê numa outra escala. Há, por exemplo, uma cidade que foi a cidade natal de Amílcar Cabral, refiro-me a Bafatá, às margens do rio Geba. O que é que pretendem fazer para que esses aspectos também sejam levados em consideração para uma maior abertura do país ao turismo?
É necessário ter uma outra visão relativamente a este setor e no que toca a esses polos turísticos que acabou-se de referir. Obviamente, quando se me cita Bulama, uma localidade, uma cidade onde tive a oportunidade de visitar várias vezes, pude constatar algo que é quase que inaceitável nos mundos de hoje, poder acomodarmos aquela situação do conformismo, vermos um Bulama, uma cidade bonita, a primeira capital do país, com todo o valor arquitetónico dos imóveis, da época colonial, com uma linguagem arquitetónica fantástica, que podíamos tirar dividendos e podíamos mantê-la, podendo potenciá-la para que fosse mais um polo turístico por excelência. Vermos que, de facto, não se lança expedientes tendente a que este deserto humano que está-se a verificar, por si só também contribuirá para a queda da afluência e de todas aquelas construções que ainda lá existem. Lamentamos profundamente quando se refere a Bulama faz-se a mesma alusão também a Bafatá, a Cacheu, que são cidades que, se vir bem, toda a linguagem tectónica é a linguagem colonial, portanto tem rasgos históricos que é importante que possamos preservá-la, tendendo a mostrar aquilo que foi, digamos, a presença colonial nessas cidades, no nosso país em concreto, a Guiné-Bissau, mas que, na verdade, o olhar nunca foi um olhar atento, um olhar preocupado, como temos neste momento este governo, que é de lançar mão a algumas cooperações existentes com alguns países e algumas cidades capitais da Europa, nomeadamente Portugal e França, para que nos possam ajudar na reconstrução dessas mesmas cidades. Eu acredito que sim, que Bulama, Cacheu, Bafatá, como polos turísticos no quadro de uma observação mais atenta, poderá ser mais um ato apelativo a algo...
Varela já o é.
Mas... Já o é, com algumas dificuldades.
Mas é sazonal, não é?
A erosão está, de certa forma, a contribuir negativamente para a qualificação de Varela no quadro daquilo que era perspectivado, mas obviamente há condições tecnologicamente usadas podem permitir que se evite essa erosão, tendendo a dar-lhe o valor que Varela tinha e como Cape Screen tem enquanto a zona turística senegalesa, que se assemelha perfeitamente a Varela. Estes polos turísticos estão no quadro da nossa preocupação, no quadro de zonamento turístico que estamos a elaborar, tendendo a que possamos fazer parcerias públicas ou privadas, concessões para que os investidores turísticos tenham capacidades, possam coadjuvar com o governo, tendente a requalificá-las e dar melhores condições para que sejam de facto os espaços de lazer convidativos a que as pessoas possam desfrutar do passado e do presente.
Era Vicente Fernandes, ministro do Comércio, Turismo e Artesanato da Guiné-Bissau.